Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das palestrinas. Eu sou a Valéria Contado, eu vou acompanhar vocês nesses próximos minutinhos. E tô aqui hoje pra falar de uma derrota, né? O Palmeiras veio aí de mais uma derrota, agora pelo Campeonato Paulista. 1-0 pro Bragantino. O Bragantino, que é uma equipe forte, que acabou de subir da Série A2 para a Série A1, e ano que vem disputa com a gente a Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. A gente enfrentou o Red Bull Bragantino hoje e não conseguimos sair com a vitória. Fomos derrotadas aí em 1-0 e a gente tem bastante coisa para falar desse jogo. Então já vou chamar minhas amigas que estão aqui comigo para falar sobre essa partida aí tão difícil. Começando pela Maga. Maga, seu bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Mais uma vez aqui para falar das palestrinas com vocês. Dessa vez, mais uma derrota, ó. Já tô sonhando aqui. E foi contra o Bragantino, o time que venceu a Série A2 do Brasileirão Feminino. É um time muito organizado, principalmente defensivamente. Eles têm as suas armas de jogo e conseguem impor isso em campo. E hoje conseguiu ser mais efetivo que o Palmeiras e saiu com a vitória nesse jogo que, pra gente, pra todo mundo, praticamente, era um jogo de 6 pontos. E a gente ficou com a 4ª colocação, se eu não me engano. Enfim, tem muita coisa pra ser falada. Os problemas continuam aparecendo e são os problemas que a gente vem batendo na tecla. Então vamos colocar isso em pauta novamente pra falar sobre isso. E também falar sobre os pontos positivos que dá pra ser tirado dessa partida.
Vamos falar sim, porque é importante a gente ressaltar essas coisas, porque ainda que a gente tenha sido derrotada nessa partida, o Palmeiras ainda é um time que tem muita coisa boa para apresentar, né? Mas tem alguns problemas que vêm sendo recorrentes, então vamos tentar aqui colocar da melhor forma possível para também achar soluções, quem sabe, para os problemas do Palmeiras, que já vem aí de uma sequência de 3 vitórias, se a gente for parar, de 3 derrotas, né? Eu tô sonhando igual a Maga. De 3 derrotas, se a gente for parar para avaliar, né? Que teve o Corinthians no primeiro jogo da final, aí o do meio foi um empate, depois outra derrota para o Corinthians no jogo da final, e agora a derrota para o Bragantino. Então, uma sequência dura aí para a gente, sem vitórias, mas ainda é um time muito forte, né? E quem tá aqui com a gente também é a Grazi. Grazi, seu bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando a gente. É pós-jogo de derrota, né? Oi, Val, oi, Maga. É sempre um prazer estar falando com vocês novamente. A gente tava juntas no último pod, né? Depois do jogo contra o Corinthians. Infelizmente, aqui mais uma vez para falar de uma nova derrota. O Palmeiras hoje sufocou bastante o Red Bull Bragantino, né? A gente teve inúmeras chances para ter uma efetividade maior do que a gente teve hoje. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer gols, seja por finalizações erradas, seja por uma ótima atuação da goleira do Red Bull Bragantino, e o resultado não foi exatamente o que a gente estava esperando, né? Apesar de ser fora de casa. Então, a gente vem de uma sequência bem ruim, né? Teve essas 2 derrotas para o Corinthians, o empate no Campeonato Paulista com o Corinthians também, e agora essa derrota. Então, abre um pouquinho o sinal de alerta, né? Já que a gente não estava acostumada com uma sequência tão ruim. O Palmeiras vinha invicto aí há muitos jogos e agora encontra essa sequência bem difícil. Claro que contra adversários também muito qualificados. A gente viu o Red Bull, né, que acabou vencendo o Brasileirão A2. É um time bastante organizado, então a gente sabia que ia ser bem complicado, mas é bem difícil, né? É um momento conturbado aí, porque a gente não tá conseguindo vencer, que é algo que a gente estava bastante acostumado. Mas como, apesar de ser derrota, tem pontos positivos também para a gente ressaltar. E a gente está aqui para bater esse papo e conversar um pouco mais sobre o Palmeiras feminino.
É isso aí, então já vamos começar nosso assunto. Falando da escalação, né? Então, a gente teve aí como time titular, né? A Julie no gol, aí veio Tainara, Agostina e Thaís, Bruna Calderan, Camilinha, Catrine, Júlia Bianchi, Ari, Maria e a Carol Baiana lá na frente, sob o comando do professor Ricardo Belli. Então, já queria começar perguntando para você, Maga, como que foi o comportamento do Palmeiras com essa escalação? Foi como você esperava? A gente viu aqui que o Palmeiras entrou com a Tainara, Agostina e Thaís, assim como foi na final contra o Corinthians, né? Como que funcionou? A Thaís foi volante, ela foi zagueira, foi uma trinca de três zagueiras. Como é que estava disposto isso em campo?
Cara, o Palmeiras hoje entrou com uma proposta parecida do último jogo. A Thaís em si, ela não fez uma volância tão clara como ela tinha feito no último jogo, que foi muito perceptível. A linha de três hoje, pra mim, tava mais presente, com certeza. As meninas ficaram ali naquele círculo central, porque o Palmeiras jogou de uma forma com as linhas muito altas, principalmente no primeiro tempo. Então, a gente já tava se expondo ao risco ali. Então, eu acredito que foi uma proposta de manter as três, pra se a gente tomasse um contragolpe, a gente conseguisse evitar isso de alguma forma, com uma recomposição mais veloz e uma linha mais completa. No primeiro tempo, a gente notou isso um pouco. O Red Bull não conseguiu agredir a gente tanto no primeiro tempo, mas, em alguns momentos, elas conseguiam inserir uma ligação direta, conseguiam buscar também essa transição veloz e conseguiam, de alguma forma, chegar até o gol do Palmeiras para tentar alguma finalização. Isso não aconteceu muitas vezes, mas as vezes que aconteceram, as meninas conseguiram criar algumas chances muito boas de gols. Isso também se deve, como eu falei, à forma que o Palmeiras se expõe, mas é um estilo de jogo que as meninas estão acostumadas a jogar. A Bruna Calderan hoje, ela conseguiu, de certa forma, jogar um pouco mais ofensiva, ela teve uma liberdade maior. E pelo lado direito, a gente via a Catrine e a Camilinha fazendo aquela dobradinha, a Camilinha no 1x1 contra 1, 1 contra 2, ela conseguia sair, encontrar os espaços com os dribles dela, e a Catrine também conseguiu fazer isso, tanto que em alguns lances que ela driblava, ela conseguia cruzar para a área, e o cruzamento foi a coisa mais evidente do Palmeiras no jogo. Tanto a Bruna Caldeira de um lado, tanto a Catrine do outro, elas cruzavam ali para a área para tentar de alguma forma balançar as redes. Tinha até um lance que a gente conseguiu ver, que foi a Catrine cruzando para a Bruna Caldeirão mesmo, de lateral para lateral, para conseguir buscar um gol. E assim, é uma boa estratégia manter a Bruna Caldeirão de forma mais ofensiva, porque ela tem um cruzamento muito perspicaz, muito calculado, como se fosse feito com as mãos. Mas hoje não foi efetivo, de certa forma, isso. No primeiro tempo, a gente também tentou buscar com triangulação, com passes de ruptura, para a gente conseguir, de certa forma, infiltrar naquela linha do Bragantino. O Bragantino, que tem uma defesa muito bem organizada, em alguns momentos dava para a gente notar aquela linha de 5 das meninas. Então, a gente já mostrou algumas dificuldades nesse Campeonato Paulista mesmo, de enfrentar essas linhas de 5 defensivas, e a gente acaba meio que terminando o jogo forçando algumas jogadas para tentar buscar esse gol. Mas foi isso mesmo, a gente conseguiu ver a Camilinha e a Catrine fazendo aquela dobradinha que a gente já falou aqui, um pouco mais pela direita, a Bruna Calderan sendo um pouco mais libertada, ela conseguindo trabalhar ali na frente, e a Julia Bianchi também estava... ela conseguiu trabalhar de forma muito livre, porque ela estava mais solta no jogo de hoje. Mas essa região central mesmo, onde a gente tentava triangular, a gente tentava buscar os passos de ruptura, as meninas conseguiram simplesmente anular tudo, aquela parte do funil, muito bem, elas se colocaram muito bem para conseguir evitar que o Palmeiras buscasse essas chances. Então acabou que todas as jogadas terminavam na lateral, com a gente buscando algum cruzamento para tentar o gol. Esse foi o comportamento do Palmeiras no primeiro tempo. A gente esperava um pouco mais de efetividade. E também vale elogiar a partidaça que a goleira delas fizeram, como a Grazi já citou, que foi também um fator muito decisivo para o Bragantino conseguir sair com a vitória.
O Bragantino é um time super organizado, como você citou no começo, Maga, é o time que venceu a Série A2, né, e garantiu sua vaga agora na Série A1. É um time que é muito bom, muito difícil de enfrentar, já vem dando trabalho. Era uma disputa direta com a gente também pelos pontos, estava logo atrás do Palmeiras, acho que passou até o Palmeiras. Enfim, então é um time bem complicadinho de brigar, sim, o Red Bull Bragantino, né? E falando da questão da goleira, né, que você citou, o Palmeiras acabou sofrendo do próprio veneno, né? Se por um lado, lá no Beira-Rio contra o Inter, a gente praticamente garantiu aquela vitória por conta da Julie, né? Que foi gigantesca, que ajudou muito o Palmeiras naquele jogo. Nesse jogo, a gente sofreu com a goleira delas, que garantiu a vitória delas, segurando também o Palmeiras, né? Grazi, queria passar para você a questão da escalação do Palmeiras, mas não falando diretamente do que aconteceu em campo hoje, mas da ausência da Chu, né? A Chu, que vinha sendo uma das peças principais aí para o ataque do Palmeiras depois da saída da Bia, ela que tem uma velocidade grande, potencial de drible, infiltra bastante, consegue atacar os espaços do adversário e tem uma pontaria boa também. Ela é uma das mais experientes do elenco, né? Se a gente for ver também. Então eu queria saber de você, quanto que a ausência da Chu, que não estava nem no banco hoje, segundo a escalação arte do Palmeiras, quanto que a ausência da Chu afeta também o ataque do time, afeta essa questão da finalização?
A gente vem sofrendo com a ausência da Chu nesses últimos jogos, né? Já que ela não atuou contra o Corinthians, né? No final do Campeonato Brasileiro. A gente viu que ela tinha saído machucada no jogo anterior e talvez deve ser por isso, né? Ela não deve estar 100% para atuar. O Palmeiras, infelizmente, ainda não deu mais detalhes do porquê a ausência dela, né? Mas é difícil, né, Val? Porque ela é uma jogadora que, como você mesma falou, ela vinha sendo bastante fundamental nos jogos do Palmeiras, seja fazendo gols, ela foi a craque do jogo na semifinal contra o Inter, né, no Brasileirão. Ela vem dando assistências, ela era um diferencial ali no ataque do Palmeiras, fazendo movimentação, como você falou, nessa questão de velocidade, fazendo drible ali no um contra um, sendo ótima finalizadora como ela é, né, então... É algo que, por exemplo, hoje fez falta, porque o Palmeiras, a gente chegou com muito perigo à área do Red Bull Bragantino, mas a gente não conseguiu finalizar muito bem. A gente tentou, em alguns momentos, algumas infiltrações também, buscando espaços em alguns momentos, e a gente também não conseguiu furar por causa da boa defesa do Red Bull Bragantino. Então, acho que ela poderia muito bem ter feito isso, né? Porque a gente sabe como a Chu, ela consegue se infiltrar muito bem na defesa adversária, é uma jogadora que é muito qualificada, que tem inúmeros recursos, e com isso, talvez tivesse até facilitado um pouco a nossa vida, já que, como a gente falou, o Palmeiras fez uma boa partida hoje, a gente conseguiu propor o jogo, a gente teve mais posse de bola, a gente ameaçou muito mais que o Red Bull Bragantino. Se nós formos analisar o conjunto do jogo, a Julie, ela quase não fez nenhuma defesa, né? A goleira do Red Bull Bragantino foi a grande estrela, então o Palmeiras pressionou, a gente foi tentando criar esses espaços, a gente conseguiu chegar com mais frequência, a gente teve bons cruzamentos, essas bolas longas que a gente conseguiu fazer. Teve muitos escanteios também na bola aérea, que o Palmeiras é muito bom. Então, talvez a gente tenha sentido realmente um pouquinho da Chu ali vindo pelos lados do campo, com essa boa velocidade que ela tem para sair da marcação, para tentar um chute de fora da área, seja para receber de alguma jogadora do Palmeiras e conseguir acertar essa finalização que faltou um pouquinho. Então, ela é uma jogadora que consegue desconcertar qualquer equipe adversária, né? E acho que isso faltou um pouquinho hoje também, porque a gente teve posse de bola, a gente teve a oportunidade de fazer o gol e, mais uma vez, a gente pecou nessa questão de finalização, que é algo que a gente acho que já está até cansada de vir aqui falar, repetitivo, né? Porque a gente realmente teve chances de vencer a partida. O gol do Red Bull Bragantino saiu no finzinho do segundo tempo, em uma jogada totalmente fora da curva do que a gente estava vendo pelo jogo, do que o Palmeiras estava conseguindo propor. Então a gente sente muito falta da nossa jogadora, que estava em uma ótima fase, a Chu. Mesmo entrando no segundo tempo, ela estava ajudando, conseguiu em alguns jogos entrar de titular, o que ajuda bastante o Palmeiras. Então é uma jogadora que a gente sente muita falta nesses momentos em que a gente precisa que a bola entre, e infelizmente não entrou, né? Então foi bem difícil A escalação, como a Maga já falou, foi uma escalação muito boa do que é praticamente o time titular do Palmeiras, né? A gente vinha com algumas reservas no Campeonato Paulista porque a gente estava priorizando o Brasileirão, então é uma equipe muito forte. Acho que não faltou vontade do Palmeiras, acho que faltou um pouquinho mais, talvez, de competência na finalização e um pouquinho de sorte também, porque a goleira adversária estava muito inspirada, né? E como a gente sempre fala aqui, não é só o Palmeiras que joga, tem outro adversário também qualificado do outro lado. E hoje a estrela da goleira do Red Bull Bragantino brilhou muito mais do que as nossas situações de gol e a nossa efetividade que a gente não teve.
E vale lembrar que a Chu, como a Grazi falou, vinha sendo a estrela e a estrela da Chu vinha brilhando bastante pelo Palmeiras. Fez gol no Inter, na ida e na volta. Durante a partida contra o Corinthians, no Paulista, a Chu que marcou o gol do Palmeiras também. Na verdade, sim, o gol do Palmeiras foi gol contra, mas a Chu participou da jogada, então a estrela dela brilhou também. Só que ela se machucou nessa partida e não voltou mais a campo. Então, ela não jogou a final. Eu conferi aqui na escalação, ela estava no banco nessa final, mas ela não entrou. E ela não jogou agora o jogo que foi o primeiro jogo depois daquela final que foi tão sofrida e não estava no banco também. Procurei no site do Palmeiras, ainda não tem informação sobre o que aconteceu com ela, mas vamos aguardar um pouco, vamos apurar, perguntar para a assessoria para ver o que a gente descobre a respeito da Chu, né, que vem fazendo falta aí para o ataque do Palmeiras. Maga, questão do ataque do Palmeiras, a gente sempre fala bastante, e assim, até quando teve goleadas, né, a gente já viu o Palmeiras fazendo 4, 5 por aí, e a gente falando a mesma coisa, falta uma certa efetividade. O Palmeiras sofre muito nesse último terço, toma algumas decisões erradas dentro da área, e não só as meninas que são consideradas atacantes, por exemplo, além da Chu, que tem 31 anos, né, super experiente, já passou por alguns times, a gente tem também a Carol Baiana, que é considerada uma atacante, ela tem 26 anos, também já tem uma certa experiência, né, e a gente tem também a Dandara, que tem 25 anos, e, enfim, são jogadoras que têm uma idade um pouquinho maior, mas a gente tem outras jogadoras, como a Ari, outras meninas, a Oti, que vão entrando e vão também tentando marcar, até mesmo a Júlia Bianchi também sempre tenta, só que às vezes o Palmeiras acaba errando um pouquinho o gesto técnico, a finalização, a tomada de decisão. Que acontece? Como que você enxerga essa postura do Palmeiras? E o que você espera que o Palmeiras faça para melhorar mesmo essa questão? Porque é algo que a gente já vem sofrendo há algum tempo, né?
Então, hoje eu acredito que essa questão de finalização já é algo mais extra-campo e extra-treino também. A gente sempre vem batendo na tecla aqui, não só desde o começo do Paulista, mas não só no Paulista, como também no Campeonato Brasileiro. E eu acredito que a gente tenha a semana para treinar, a gente pode aperfeiçoar, como a gente falou, é questão de aperfeiçoamento da finalização. Mas eu acredito que agora, com a gente indo para outras competições, por exemplo, a própria Libertadores, um gol vai fazer muita falta, hoje mesmo já fez. Essa questão de finalização deve ser trabalhada também no físico da atleta e no psicológico. Então, são questões que eu deixo em pauta aqui para o Palmeiras melhorar isso. As meninas precisam trabalhar esse psicólogo delas, esse psicológico delas, me desculpa. E essa questão de condicionamento físico precisa de muito treino, precisa de muita preparação também, porque tudo isso vai ser um fator influente nessa questão das meninas na hora de estar ali num ponto decisivo. Eu acredito que hoje elas entraram em campo também de uma forma muito pesada, eu não sei uma forma correta de me expressar, mas eu acho que foi o que eu senti assistindo elas ali em campo, em questão também da sequência que a gente vem, uma sequência difícil, principalmente para essa decisão que a gente acabou perdendo. Então, por isso que trabalhar esse psicológico delas é cada vez mais importante, porque o jogo passou, a gente, como a Bel fala, 24 horas para lamentar ou para comemorar, então eu acho que isso é muito válido aqui também. Tem que deixar isso para trás. As meninas vão ter muitas outras oportunidades, porque se elas chegaram uma vez, elas podem com certeza chegar de novo em muitas decisões, porque a gente tem uma seleção, a gente vive falando isso aqui. Então, para uma seleção conseguir alcançar seus objetivos, não é só o trabalho ali dentro do campo que tem que ser mostrado, que tem que ser feito. Existe sempre um processo por trás, seja essa questão psicológica, essa questão física. Com certeza elas preparam o físico delas ali, mas eu acho que tá faltando alguma coisa ainda, porque, sério, eu acho que não é só mais essa questão de jogo. Tudo bem também que influenciou, que a goleira delas estava com a estrelinha hoje, mas não é de hoje que a gente vem batendo na tecla. Então, é uma coisa para ser vista aí, e esse é o meu ponto de vista sobre essa questão da falta de efetividade das meninas.
Grazi, e falando dessa questão ainda da finalização, né, recurso o Palmeiras tem, né? A gente consegue ver vários tipos de criação de jogada. O Palmeiras consegue criar jogadas de muitas formas diferentes, né? Por exemplo, passe entre linha, infiltração, triangulação, tabela, a gente já viu muito o Palmeiras fazer isso, seja aproximação, bola parada, a gente sempre falou muito da bola parada do Palmeiras, que sempre foi muito efetiva, seja vindo de um escanteio, seja a cobrança de uma falta, e o Palmeiras tem todos esses recursos, né? É um time que tem muito recurso de criação, é um time que é muito forte nessa parte e muito agressivo também, mas tá com esse problema. Como que você tá enxergando essa postura, o que está acontecendo dentro de campo?
Val, é muito complicado, né? Porque a gente vinha falando do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, por exemplo, e a gente viu que o Palmeiras tinha um dos melhores ataques da competição, era goleada quase todo o jogo, mas independente disso, a gente via que poderia até fazer mais se não fosse os gols perdidos que a gente já vinha falando há algum tempo, né? E hoje refletiu muito mais disso, porque hoje a gente não conseguiu fazer nenhum gol. A gente não conseguiu balançar a rede, mesmo tendo inúmeras oportunidades. Então, aí o negócio pega nessa questão, porque quando a gente estava conseguindo fazer os gols, então estava tudo bem, né? Porque a gente perdia, mas a gente conseguia fazer. E hoje faltou muito disso, faltou muita efetividade do Palmeiras, como a Maga falou. Independente da goleira ter estado em uma ótima fase na hora do jogo, no momento em que ela fez ótimas defesas, que ela impediu que o Palmeiras fizesse algum gol, o Palmeiras também pecou muito na finalização. A gente teve, em alguns momentos, chutes de próxima área que a gente poderia ter feito algum gol, algumas cabeçadas também foram pela linha de fundo, que se tivesse sido um pouquinho mais efetivo, a gente também conseguiria ter feito gols, né? Hoje a gente, como eu falei no início, a gente teve alguns bons lançamentos, cruzamentos também. Hoje a nossa bola aérea foi muito, muito bem trabalhada, porque o Palmeiras, como estava muito em cima, a gente teve muitos escanteios para ser cobrados, então também teve essa questão de a gente ter uma bola aérea muito, muito boa, e nem isso a gente conseguiu sair muito bem. Então, como a própria Maga falou, o problema já vem sendo recorrente, então é alguma coisa para você notar: olha, isso aqui já não está dando muito certo, o que que está acontecendo, vamos trabalhar mais sinalização nos treinamentos, está virando alguma coisa psicológica, vamos trabalhar isso também, porque a gente sabe que tudo é treinamento, né? A gente sabe da qualidade das meninas, mas também é questão de treinar, se não tá dando certo, porque isso uma hora ou outra vai atrapalhar a equipe, e foi o que aconteceu hoje, né? Porque a gente teve oportunidades e infelizmente a gente não cravou. Quando a gente tava conseguindo dar as goleadas, fazer muito isso, tava dando tudo ok. No jogo contra o Corinthians também, a gente iniciou muito bem, mas a gente não conseguiu aproveitar as boas oportunidades que a gente teve, a gente acabou sofrendo gol. Então é complicado, porque a gente vê a qualidade das meninas, a gente vê como elas conseguem chegar à área defensiva, às vezes até com uma certa facilidade, né, dependendo do adversário, até contra adversários difíceis, porque como a gente já falou, o Red Bull Bragantino é muito qualificado, e a gente conseguiu ter posse de bola, a gente conseguiu chegar lá, a gente conseguiu criar muitas jogadas, e isso é uma coisa que a gente sempre elogia o Palmeiras, né, pela forma, pela intensidade, o estilo de jogo que a gente prega, seja nas jogadas trabalhadas, nas tabelas, como você falou. E hoje a gente conseguiu chegar, mas não conseguiu, no principal, que é a finalização, a gente não conseguiu fazer muito bem. Então, é como a própria Maga resumiu já, é bom analisar o que está acontecendo, porque É muito difícil quando você joga muito bem, quando você faz 99% certo, e quando no fim das contas que o que vale realmente é o gol, a gente pecou, né? Então é muito difícil porque já tá virando um problema recorrente, não é de hoje que a gente bate na tecla, já são inúmeros podcasts que a gente vem fazer aqui pós-jogo, mesmo com vitória, que a gente ressalta isso, que tá dando um problema muito grande. É, e não é só uma jogadora, por exemplo, são outras jogadoras também que vem tendo esse problema. Se fosse só uma, era uma coisa muito individual, né? Mas o coletivo, seja muitas que têm oportunidades, infelizmente não estão fazendo. Então, é bom analisar porque aconteceu hoje. Às vezes pode custar uma classificação, principalmente o Campeonato Paulista, que a gente sabe que tem ótimos times. A gente vê o São Paulo, vê o Santos, vê o Corinthians, vê uma briga muito boa ali nas primeiras colocações. E em um jogo de 6 pontos, como foi, por exemplo, hoje, você não pode ter esse tipo de bobeira. Você tem, quando você tem a oportunidade, você tem que fazer. Porque você pode sofrer muito também, né? Então, foi o que aconteceu hoje. A gente não fez e a gente tomou no fim do jogo. Então, é complicado e tem que melhorar isso urgentemente para não correr risco de alguma classificação, porque teve uma boa oportunidade, não fez, e acabar pensando nisso mais lá na frente como uma coisa muito negativa.
Pronto, estou satisfeito.
Todos somos um! Vamos de palestra!
E o melhor é ser campeão!
É, você citou até o jogo contra o Corinthians, né, na final, e realmente, os primeiros 25 minutos de jogo, o Palmeiras pressionou demais, atacou demais, criou demais. O problema foi a finalização, né, o problema foi essa questão do gesto técnico ali no último terço, principalmente, porque quando você chuta de fora, né, você não tem, assim, tanto controle do caos, né, você tá mais fora, mas quando você tá dentro da área... É, o gesto técnico conta muito, né? Em alguns momentos isso acabou sendo uma falha, né? Mas falando um pouco dessa questão dos recursos, né? Porque, como a gente disse na introdução, nem tudo foi horrível, né? Maga, hoje, no jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino, que você citou que tem uma defesa que é muito consistente, muito sólida e muito organizada, quais foram os principais recursos que o Palmeiras usou hoje?
Bom, no primeiro tempo em si, a gente dominou muito, ocupou muito o nosso campo de ataque. A gente mal deixava o Bragantino sair jogando, então a gente acabava forçando o erro ali. E é uma característica muito semelhante que eu notei, assim como a gente jogava contra o Corinthians, por exemplo. Eu acho que, pela proposta ser semelhante, é uma coisa que dá pra notar que é muito parecida. E é aí que, por exemplo, eu sinto falta da Chu, por exemplo, que quando a gente consegue roubar a bola ali, forçando o erro delas, a gente tem a Maria Alves em velocidade, mas ela precisa, às vezes, trabalhar uma tabela ali, um passe que consiga romper as linhas e alguém veloz também contra isso, para a gente conseguir forçar o erro e conseguir aplicar, fazer um gol. Eu acredito que essa seja uma proposta que o Palmeiras tenha tentado hoje, mas não foi uma proposta que foi tão eficaz assim. No primeiro tempo, como eu já citei também, a gente tentou essa triangulação, a gente tentou esses passes em ultrapassagem, mas ali pelo meio campo em si não funcionava. Então, às vezes, a gente conseguia esse passe em ultrapassagem pelas pontas, e das pontas era sempre o cruzamento. Algumas bolas a gente trabalhou no pé ali dentro da área, mas, como a gente já citou aqui, não foi efetivo, a defesa delas conseguiu anular esse tipo de lance, então a nossa saída foi buscar esses cruzamentos vindos das pontas do campo. Na maioria das vezes, Bruna Calderan e Catrine sempre cruzando e mandando aquela bola, mas muitas vezes não tinha uma profundidade, não tinha uma atleta do Palmeiras ali dentro da área que conseguisse finalizar de cabeça. Enfim, é uma coisa que faria diferença e hoje, infelizmente, não deu certo. Outra coisa que eu venho sentindo muito falta é todo aquele aproveitamento que a gente tinha nas bolas paradas. No segundo tempo, o jogo começou a ficar muito mais faltoso. A gente conseguiu que elas cedessem 2 faltas pra gente, um pouco mais ali no corredor lateral esquerdo do campo, um pouquinho mais pra trás da área, mas que dava pra levantar a bola ali e fazer um gol de cabeça. E elas cederam, cederam também uma falta um pouco mais centralizada e cederam escanteios pra gente, bastante escanteios. E a gente não conseguiu converter as jogadas em gols. Mas foram as propostas que o Palmeiras levou a jogo para conseguir sair com a vitória, que infelizmente não aconteceu, mas elas não deixaram de tentar em nenhum momento.
É importante isso, né? Porque o time do Palmeiras é super competitivo, né? A gente sempre ressaltou isso e continua ressaltando, porque é um time que gosta de competir, que gosta de brigar. E agora eu vou passar uma perguntinha para você, Grazi, a respeito dessa questão de classificação, né? A gente falou sobre essa derrota, né? Hoje, segundo a tabela que tá aqui no Google, tá? Eu acho que já está atualizada. O São Paulo é o líder com 7 jogos e 18 pontos, enquanto o Palmeiras está na 5ª colocação, tá? Isso segundo a tabela que tá aqui. Ainda tem jogos para acontecer, claro. Então, pode ser que mude alguma coisa. Por exemplo, a Ferroviária não jogou ainda e nem o Corinthians. Então, nesse topo, pode ser que alguma coisa mude um pouco daqui para frente. Mas o São Paulo tem 18 pontos, o Corinthians 16, o Bragantino chegou a 16 também. O Santos também com 16, temos aí 3 times com 16 pontos, e o Palmeiras com 13. A Ferroviária vem logo atrás com 12, e o Taubaté tem 10, então a gente precisa ficar de olho. Falando um pouquinho de regulamento, apenas os 4 primeiros colocados são classificados, né? Então, ainda tem 4 jogos, e são jogos que são alguns difíceis, outros mais tranquilos. Então, o Palmeiras enfrenta o São José em casa, depois a Ferroviária fora, o São Paulo em casa, no domingo, dia 10, e depois o Nacional, na quarta, fora de casa. É uma sequência que é decisiva para o Palmeiras nessa questão de classificação. Então, Grazi, a minha pergunta para você, que eu vou passar para a Maga depois, a gente tem que começar a se preocupar com essa questão da classificação, ou a gente ainda pode esperar que o Palmeiras vá conseguir se classificar, mesmo estando um pouco atrás e nesse momento até fora da zona de classificação?
Val, a gente tem que ser positivas, né, na questão, porque a gente sabe que é um campeonato paulista muito difícil. A gente vê equipes muito, muito bem treinadas, muito qualificadas, que estão jogando o Campeonato Brasileiro. O Red Bull é o atual campeão da A2, né? Vai jogar o Campeonato Brasileiro A1 na próxima temporada. Então, são equipes bastante competitivas, os nossos rivais. Então, eu acho que tem que ligar o sinal de alerta, sim. Por quê? Primeiro que o Palmeiras já enfrentou o Corinthians, enfrentou o Santos e enfrentou o Red Bull Bragantino. A gente não conseguiu vencer nenhum jogo, né? A gente perdeu para o Santos, perdeu hoje para o Red Bull e empatou com o Corinthians. Que são jogos, tecnicamente, de 6 pontos. Porque, por exemplo, contra times mais inferiores, acho que é bem mais tranquilo para o Palmeiras vencer. E isso não é uma questão de superioridade. É uma coisa que a gente vê e que, teoricamente, em campo, a gente imagina que vai vencer. E o Palmeiras vai vencer essas equipes porque a gente vê que tem um time muito mais qualificado. Mas se a gente vai olhar para o Santos, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Red Bull Bragantino, elas também vão conseguir esses pontos. Então, a diferença do Palmeiras se sobressair vai ser nesses confrontos diretos contra esses adversários que estão em cima da tabela. E a gente não conseguiu vencer nenhum jogo. A gente vai ter a oportunidade contra a Ferroviária, fora de casa, e contra o São Paulo em casa. No Campeonato Brasileiro, a gente também não venceu nenhum dos dois times. Então, eu acho que tem que ligar o sinal de alerta nessa questão de que vai ter que melhorar, se quiser classificar, para vencer um clássico. Porque a gente não duvida do potencial das meninas, a gente já viu elas chegando na final do Campeonato Brasileiro, vê a campanha que elas vêm fazendo nessa temporada de 2021, e isso é inegável. Só que quando chega num clássico, a gente vê que vai tendo um problema de recorrência de não conseguir vencer. E isso vai se complicando porque faltam 4 jogos, a gente não tá na zona de classificação, a gente perdeu pro Red Bull, né, que era o confronto de 6 pontos ali para ver quem ficava na 4ª colocação. E se a gente for olhar na classificação, o Corinthians ainda joga nessa rodada, só que o Corinthians ele vai pegar o Pinda, que é o 11º colocado, que vem de 5, acho que ainda não venceu nenhum jogo, então tecnicamente deve ganhar. Então o Corinthians ele já vai para 19 pontos, a não ser que aconteça uma zebra muito grande, né? O São Paulo venceu o Santos, o Bragantino venceu a gente hoje, então eu acho que a chave vai ser essa questão do Palmeiras conseguir vencer esses jogos que ainda faltam, sendo Ferroviária e São Paulo, porque talvez a gente ganhe de São José, né? Que é um time bem fraco e que na maioria dos outros times estão goleando, então não é uma obrigação, mas é algo que deve acontecer. Então a diferença vai ficar nesses confrontos contra a Ferroviária e contra o São Paulo, que são as equipes que estão lá na parte de cima. O Palmeiras está à frente da Ferroviária por um ponto, e o São Paulo, que é o atual líder, né? A gente está a 5 pontos do São Paulo. Então, é difícil, porque é um campeonato muito difícil, como a gente já vem falando, e tem que prestar atenção, porque senão a gente pode ficar fora, né? É um risco que pode acontecer pelo que a gente vem apresentando, porque a gente já não conseguiu vencer nenhum jogo desses confrontos diretos, então é para ficar atento. Então, acredito sim que a gente ainda possa classificar, acho que a gente pode vencer o Ferroviário, a gente vai vencer o São Paulo, principalmente por jogar em casa. A gente sabe da importância do Palmeiras jogar em casa. A gente perdeu para o Corinthians, né, na final do Campeonato Brasileiro, mas é muito forte quando joga em casa, então a gente talvez possa usar desse recurso de ser como mandante para poder até vencer o São Paulo, mas vai ter que jogar muito, vai ter que melhorar nessa questão de finalização, que é o que a gente vem pecando, porque quando pega um time qualificado, a gente, quando tem a oportunidade, a gente tem que fazer. A gente não pode perder, porque depois pode sofrer um contra-ataque, pode sofrer um gol ali, depois fica difícil de conseguir empatar, de conseguir virar. Então, tem que aproveitar as oportunidades que vão subir em jogos desse jeito. Então, a gente fica pensativa, né? Porque, como a gente já falou, a gente sabe da qualidade das meninas, mas que quando entra em campo tem que tentar fazer um resultado positivo, porque não pode bobear em um campeonato que tem outros 5 times muito qualificados e que estão brigando ali por 4 vagas, com o Palmeiras ficam 6, né? Então, ele tem que ligar o alerta, tem que vencer esses jogos contra times que estão na parte de baixo e tem que conseguir pontuar contra esses times que estão acima para buscar essa classificação, que ela não é difícil, né? Mas vai ter que batalhar um pouquinho, principalmente porque no momento a gente está fora dos 4, né? O Santos, que é o 4º colocado, está com 16 pontos e a gente está na 5ª posição com 3, ou seja, já são 3 pontos. Teoricamente, uma vitória, que pode vir contra a Ferroviária ou contra o São Paulo, que são esses times que vão brigar lá em cima.
E antes de passar para a Maga, só para adicionar aqui, a Grazi citou o Corinthians, né? Que ia jogar contra o Pinda. E o Pinda e o Corinthians estão jogando nesse momento. Eu acabei de ver aqui no Twitter do Paulistão Feminino, por enquanto. Não, acabou de acabar. Fim de jogo no Parque São Jorge, o Corinthians goleou o Pinda por 8-0 hoje. Então, já assumiu aí, eu acho que a liderança vai acabar passando o São Paulo, até porque o saldo de gols que o Corinthians fez hoje é muito alto e vai a 19 pontos com essa vitória de 3 pontos. Então, o Corinthians acaba assumindo a liderança do campeonato. Maga, e para você, essa questão? Eu sei que a gente ainda tem um caminho pela frente, mas... assim, como a Grazi falou, a gente sabe a qualidade das meninas, sabe a qualidade técnica do Palmeiras, né? Mas tem também uma questão psicológica pesando um pouquinho, por conta da final, talvez, não sei. Mas você acha que a gente já deve se preocupar ou ainda dá para seguir nesse caminho?
Cara, na verdade, eu acho que a preocupação vai ficar aqui, com certeza, no coração, e acho que com certeza é momento para isso também, porque 4 vagas são muito poucas, é hora de aperfeiçoar o que precisa o mais rápido possível, vão ser momentos decisivos, só dá para sair com vitória, porque empate vai ser muito comprometedor, derrota nem se fala, e além das vitórias, a gente ainda precisa, por exemplo, é que eu não sei, não tô lembrado do regulamento, se a questão de eu acho que é saldo de gol sim, porque pelo Bragantino era. Então, a gente vai ter que buscar um saldo de gol além das vitórias, porque com certeza, lá na última rodada, isso vai ser muito importante. E isso vai fazer muita diferença. Então, é hora de entrar em campo com uma mentalidade melhor ainda. Enfim, talvez algumas atletas, é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, precisem de um certo descanso psicológico e físico para conseguir manter essa sequência e se preparar o melhor possível para conseguir, porque vão ser jogos extremamente difíceis. Então, algumas atletas precisam desse descanso. Eu acho que talvez seja mais viável até nessa rodada aí. Porém, também vai ser um jogo muito difícil, todos vão ser, sem exceção. Então é hora de trabalhar tudo isso, tentar descansar esse psicológico e voltar com ele intacto, porque ele influencia desde a defesa até o ataque. Então, a nossa margem de erro agora tem que ser mínima, a gente tem que correr atrás dos resultados, tem que correr atrás de marcar bastante gol, tomar o mínimo possível, e buscar essas últimas 4 vitórias, se a gente quiser sonhar com as classificações. Então vai ser muito difícil, vai dar essa preocupação no coração do torcedor, mas é totalmente necessário, porque eu acho que o medo, ele influencia a gente a se sentir mais forte de certa forma. Então é hora de colocar tudo isso em mente, trabalhar tudo isso junto, para entrar em campo com raiva e conseguir vencer todos os jogos com a proposta que a gente precisa para conseguir se classificar e dar trabalho para as outras equipes, para a gente tentar buscar mais um título.
Não, dá trabalho, eu tenho certeza que o Palmeiras vai, né? É um time muito competitivo, realmente, é um time que tem muito a entregar. E, assim, a gente tem que lembrar também que o Campeonato Paulista ainda é uma dos estaduais que é mais competitivo e mais difíceis, né, do país. Então, a gente tem, como a Grazi falou, 6 times que são muito fortes e que entram na briga por 4 vagas. Cara, é muita judieira deixar 2 desses times fortes aí pra fora. Mas, então, a gente tem um caminho complicado com 2 clássicos aí. Primeiro contra a Ferroviária, uma das grandes potências e atual campeã da Libertadores feminina. Devemos ressaltar isso sempre que possível, né? Um time também bem consolidado, que tem uma goleira que é muito boa, ela é absurda. Eu sou muito fã da Luciana, goleira da Ferroviária. E, assim, o São Paulo, que também é um clássico que a gente teve bastante dificuldade na primeira fase do brasileiro, que foi um time que deu bastante trabalho, né? Então, acho que a gente precisa entrar com a concentração no máximo, porque a gente sabe o que as meninas podem entregar, a gente sabe o que o Ricardo Belli pode entregar também, no aspecto técnico dentro de campo. Dá para acreditar sim em passar, porque se a gente acaba tendo um confronto direto aí com São Paulo ainda. Então, acho que dá pra gente acreditar e confiar nessa passagem. Não no confronto direto, porque o São Paulo tá bem longe do Palmeiras, mas em questão de pontuação, né? Mas é isso, tem confronto direto com a Ferroviária, que também tá brigando aí pra entrar no grupo dos 4, né? Nesse G4. É algo que a gente precisa ter a concentração e manter o foco. E a gente aqui, como imprensa e torcedoras, acreditar no time, porque é um time forte, é um time que a gente pediu, né? Um time competitivo, como a gente pediu. Precisa aparar algumas arestas que não foram aparadas, porque estava tudo bem, e agora precisa se reinventar e se revigorar aí. Mas é um time que é muito forte, a gente já conhece o poder ofensivo do Palmeiras, né? Bom, vamos chegando ao final de mais um bate-papo aqui, de mais uma conversa, um podcast das Palestrinas. Então eu queria começar agradecendo a presença das minhas amigas por aqui. Grazi, seu bom dia, boa tarde, boa noite, seu recadinho do coração pro pessoal.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que acompanhou mais uma vez a gente, né? Infelizmente, em mais uma derrota. Não é algo que, como a gente fala, a gente gostaria de estar vindo aqui falar. A gente já estava acostumado com suas vitórias do Palmeiras, né? Mas, obviamente, que como a gente sabe que é futebol, tem os bons momentos, tem os maus momentos, e a gente tem que apoiar em todos eles, né? Sabemos que a gente vem com uma sequência um pouquinho negativa, mas que com o potencial das meninas, a gente sabe que isso pode ser revertido. E a gente espera que no próximo jogo a gente venha falar aqui com uma vitória, né? Que vai ser muito importante para essa briga na classificação. E para manter a gente viva, para chegar nos confrontos contra a Ferroviária e contra o São Paulo, buscando a vitória também para melhor se sobressair e continuar nessa disputa. Então, é agradecer a todo mundo que ouviu a gente aqui, né, que acompanhou a gente, que está vendo a gente nesse momento de bem um pouquinho negativo, mas que não deixa de acompanhar e que vem torcendo pelo Palmeiras Feminino como a gente. Então, é agradecer mais uma vez, que nos próximos pods a gente venha falar sobre vitória. É agradecer mais uma vez a Val, a Maga, o nosso segundo podcast direto, né? No último fim de semana foi sobre a final do Campeonato Brasileiro. Mas a gente está aqui para trazer um pouco mais novamente sobre esse Palmeiras Feminino, sobre essa campanha no Campeonato Paulista, continuar apoiando as meninas, valorizando essa campanha que a gente vem fazendo. Como a gente já destacou diversas vezes, é um projeto a longo prazo. Então, é continuar torcendo e acreditando que a gente vai conseguir essa classificação no Campeonato Paulista. Então, mais uma vez, agradecer que vocês ouçam a gente, acompanhem o Análise Verdão no Instagram, né, com a live das palestrinas, no Twitter, quando a gente faz o TR do Campeonato Paulista, falando sobre uma análise bem bacana desses jogos. Então, é agradecer mais uma vez e que vocês continuem nos acompanhando. Então, obrigada, Val, obrigada, Mal, e obrigada, Val, obrigada, Maga, e até a próxima.
Bem lembrado, Grazi, lembrou alguma coisa que eu tinha para falar, que é essa questão da oscilação, né? Normal os times oscilarem, ainda mais numa temporada extensa como é aqui no Brasil, inclusive para o futebol feminino também. Acabou o Brasileirão, agora foco total no Paulista, 100% de cabeça no Campeonato Paulista, mas vamos lá, né? Vamos com tudo, vamos acreditando aí nas nossas meninas que são gênias da bola, né, Maga? Seu bom dia, boa tarde, boa noite para a turma que nos ouviu até agora.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo mais uma vez. Valeu, Val, valeu, Grazi, valeu todo mundo que tá ouvindo a gente até aqui novamente. Infelizmente, sobre uma derrota de novo, mas eu tenho certeza que isso vai passar. E logo, logo a gente volta aqui com uma vitória para chegar animado e para falar para vocês sobre o jogo inteirinho com a maior felicidade do mundo. E, cara, eu queria só deixar aqui um adendo falando para as meninas que elas têm uma coisa muito importante ao lado delas, que é a torcida, que tá sempre lado a lado, apoiando as meninas, quem realmente gosta do futebol feminino. Então elas têm uma força máxima para conseguir recuperar as energias e ir pra cima, principalmente numa sequência difícil. Porque a gente já vem de uma sequência difícil em questão de resultado, e agora a gente vai para uma sequência difícil buscando esses resultados. Então descansem, trabalhem. Com certeza vocês vão entregar tudo que vocês podem para trazer esses resultados pra gente e para vocês. Então vamos buscar isso. Até o próximo podcast, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse, mais uma vez, feito com todo carinho para vocês. E até o próximo.
É isso, gente. Então, chegamos ao fim de mais um podcast das Palestrinas. E falamos de uma derrota, mas sabemos que o time tem muito a entregar ainda. Não deixem de acompanhar nosso conteúdo aqui, porque a gente traz tudo, a gente analisa tudo de uma forma profunda, a gente tenta ser o mais conciso, mais analítico, mais frio e calculista possível para trazer todas as informações, dados, tudo para vocês. E não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, @AnáliseVerdão, no Twitter e no Instagram, onde rola a live das palestrinas toda segunda-feira, 8 horas da noite. A gente está lá para fazer essa live e trazer tudo para vocês. Então, não deixem de acompanhar a gente e até o próximo.